Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Wilson Sons Limited, referente ao primeiro trimestre de 2017. Hoje conosco temos o senhor César Baião, CEO das operações no Brasil, senhor Arnaldo Calbucci, CEO de serviços marítimos, e o senhor Fernando Salek, CFO da subsidiária brasileira e relações com investidores. Informamos que esta conferência está sendo gravada e teremos tradução simultânea para aqueles que desejarem ouvir a versão em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor. Antes de prosseguir, gostaríamos de mencionar que a página 2 da apresentação contém os avisos usuais sobre declarações prospectivas para sua referência. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fernando Salek.
Obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa conferência de resultados do primeiro trimestre de 2017. Nós vamos iniciar pelo slide de número 3 da apresentação. Aqui eu apresento a performance de segurança do grupo entre 2010 e 2017, através da taxa de frequência de acidentes com afastamento. Nesse período, nós tivemos uma queda de 96% na nossa taxa, o que demonstra o nosso compromisso com segurança nas nossas operações. Como testemunho do nosso esforço de melhoria contínua em segurança, em fevereiro de 2017, nós alcançamos uma marca superior a 5 milhões de horas trabalhadas sem registrar acidente com afastamento, o que corresponde a mais de 4 meses de operação sem ocorrências. Passando para o slide de número 4, aqui eu apresento um resumo dos nossos resultados consolidados. Já considerando o resultado da joint venture de embarcações offshore, a receita líquida pro forma do grupo totalizou US$ 135 milhões de dólares no trimestre. Comparando com o primeiro trimestre de 2016, a receita líquida cresceu 16%, principalmente devido ao impacto da desvalorização do real e, operacionalmente, ao aumento das receitas de armazenagem nos terminais de container, fruto do aumento nas importações. O EBITDA foi 3,3% maior do que no primeiro trimestre de 2016, sobretudo como resultado do mix de operações mais lucrativo nos terminais, contribuindo aí para margens melhores. O EBITDA pro forma cresceu 6,9% em relação ao período comparativo, com aumento nos dias de operação das embarcações offshore, devido à entrada aí de duas novas embarcações na nossa frota. Olhando os investimentos realizados ao longo do trimestre, houve uma redução significativa do CAPEX, devido à conclusão do plano de construção de rebocadores e embarcações offshore em 2016. O CAPEX aí concentrou-se principalmente nos terminais, com a entrega dos novos equipamentos de cais e pátio. Passamos agora para o slide de número 5, por favor. Nesse slide, eu mostro alguns destaques do trimestre por negócio. Em Salvador, o volume das importações foram impulsionados principalmente pela movimentação de painéis solares, enquanto o Tecon Rio Grande foi beneficiado pelo aumento das importações de plásticos e de produtos químicos. Como no último trimestre, as receitas e o EBITDA da Brasco diminuíram em relação ao período comparativo. As receitas continuam negativamente impactadas pelo término da operação de um cliente em outubro de 2016 e pela redução do número de atracações. Porém, o aumento das operações de lay-up na Brasco Rio continua a compensar parcialmente a queda dos volumes. Na logística, nós tivemos um aumento de receita devido aos serviços de armazenagem nos recintos alfandegados, embora as margens tenham permanecido apertadas em função do cenário macroeconômico desfavorável. Em rebocagem, o número de manobras portuárias cresceu em relação ao comparativo devido aos melhores resultados em alguns portos. As receitas foram impactadas negativamente pela queda nas operações especiais, principalmente para a indústria de óleo e gás. No estaleiro, a receita e o EBITDA foram beneficiados pela apreciação do real e pela construção de embarcações para terceiros. Já no caso das embarcações offshore, houve aumento do número de dias em operação, principalmente em função do início de contrato das embarcações Larus e Pinguim, entregues em 2016, além das embarcações Albatroz, Gaivota e Fragata, que também operaram durante o primeiro trimestre de 2017. A taxa média diária melhorou com as novas embarcações contratadas com daily rate de $1 acima da média do restante da frota, além do impacto positivo da apreciação do real. Seguindo para o slide de número 8, de número 6, por favor. Nesse slide eu trago o histórico de resultados desde 2004, que mostra uma sólida evolução da receita e do EBITDA e o início positivo em 2017. Porém, o destaque mais significativo do slide é a redução do CAPEX da companhia, reflexo da conclusão de um grande ciclo de investimentos que nos permitiu aumentar, expandir a nossa capacidade em quase todas as nossas unidades de negócio, como nós havíamos previsto e comunicado anteriormente. Passando para o slide de número 7, nesse slide nós podemos ver aqui alguns dos nossos índices financeiros de liquidez e alavancagem. As métricas mostram que a dívida líquida reduziu ligeiramente em relação ao trimestre anterior. Todos os índices de liquidez continuam bastante sólidos. Houve um aumento de caixa como resultado do fluxo positivo de caixa operacional. Agora vamos para o slide de número 8, por favor. Nesse slide, nós apresentamos os últimos dados operacionais de terminais, rebocagem e embarcações offshore. O Tecon Rio Grande teve um resultado flat, porém, confirmando o mix de vendas mais lucrativo observado no primeiro trimestre. A movimentação de contêineres cheios cresceu 4%, compensando a queda do volume de vazios. As importações aumentaram, impulsionadas por produtos químicos e plásticos, embora as exportações tenham diminuído devido aí a volumes menores de frango congelado e tabaco. A cabotagem teve um aumento de 14%, com destaque para os volumes de arroz e madeira. Para outras cargas que englobam aí remoções e transbordo, o crescimento se deve principalmente ao início das operações de navegação interior do terminal de Santa Clara. O Tecon Salvador teve um crescimento de 6,3% nesse período, frente ao comparativo, impulsionado pelo crescimento expressivo das importações. Embora as exportações tenham apresentado queda em função da menor demanda por cargas como celulose e minérios, as importações cresceram fortemente, impulsionadas pelas cargas relacionadas ao setor de energia solar, de painéis fotovoltaicos. A cabotagem cresceu no trimestre, com um bom desempenho dos volumes de produtos químicos e petroquímicos. Houve também aumento no volume de transbordo. Já em rebocagem, o número de manobras portuárias cresceu com o aumento do número de rebocadores em operação em relação ao ano de 2016. O bom desempenho das manobras portuárias está nos ajudando a superar o desafio da quebra das operações especiais, como eu mencionei antes, para a indústria de óleo e gás. Como mencionado anteriormente, as embarcações offshore tiveram um crescimento nos dias em operação, principalmente pela entrada em operação do Larus e do Pinguim, que foram entregues em 2016, além de outras embarcações em contrato no período. Embora nós tenhamos uma carteira sólida para 2017, o que contribui para o resultado positivo no trimestre, o cenário desafiador para a indústria do petróleo continua limitando aí as perspectivas para 2018. Eu termino aqui a apresentação e aí gostaria de convidá-los para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta, em inglês, vem de Rob Bide, Chemcor Council.
Good morning, everyone. Three questions, please. The first question, can you update us on the expansion work at Tecon Salvador? Are you able to start work now? And what are the next steps in the legal process? The second question is on the container terminals. April volumes were weak. I think down around 7%. So how much of that was one-off factors? And then the third question on the shipyards, there seems to be a small recovery in activity and the pipeline seems to have improved. So is that the start of a more positive trend, do you think? Thank you.
Rob, bom dia. Aqui é o César Baião. Com relação à sua primeira pergunta sobre a expansão de Salvador, esse processo está bem ainda preliminar, está na fase de definir o projeto mais adequado para essa expansão. Mas o cronograma está indo bem, estamos caminhando, mas ainda numa fase muito inicial. Tá? Devemos ter, bem no final deste ano ou no começo do ano que vem, as obras se iniciando. Estamos numa fase ainda de desenho da expansão e análise do projeto mais adequado para essa expansão. A segunda pergunta foi em relação aos volumes de containers que você comentou,
Fernando.
Eu acho que a tua segunda pergunta.
April volumes were weaker, and I just wanted to ask how much of that is due to one-off factors.
Can you repeat the second part of your question?
Rob, em relação às exportações, enfim, nós temos aí uma certa variação ainda, não há uma tendência clara. O que eu sugeriria é olhar para o período acumulado dos 4 meses com a informação operacional que nós divulgamos, e aí, nesse caso, a gente tem, enfim, uma situação um pouco mais menos significativa de queda.
Estaleiro. Ok. Rob, Arnaldo Calbucci, falando sobre a sua pergunta do estaleiro. Apesar de uma melhoria no order book do estaleiro, ainda nós estamos e devemos ter para o futuro próximo e médio prazo, uma atividade bem abaixo do que ocorria no passado no nosso estaleiro. O estaleiro muito, muito preparado para a indústria de óleo e gás e a gente não vislumbra uma retomada muito breve na parte de construção naval. E nós estamos focando o estaleiro mais a atividade em reparo de embarcações offshore e construção de embarcações de menor porte, que são os rebocadores. Então, ainda demora um pouco a retomada da atividade aos níveis que a gente tinha há 2 anos atrás e mais no passado.
Thank you very much. Have a good day.
Novamente, para fazer uma pergunta, digite asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Salek para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Eu gostaria apenas de agradecer a participação dos analistas que entraram, estiveram no call, os participantes, e nos colocar à disposição para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham e queiram entrar em contato com a nossa área de relações com investidores. Muito obrigado pela participação. Boa tarde.
A audioconferência da Wilson Santos está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.